Amém, glória a Deus. Hoje então, vou compartilhar um pouquinho de uma porção daquilo que é ensinado no Rema, que é uma matéria bem completa, que é a oração que prevalece, né? Que você pode aprender no Rema, se você já está matriculado no Rema, você pode ir criando expectativas para quando as matrículas abrirem, você se matricular. Mas lá na matéria do Rema, você vai aprender diversos tipos de oração, né? A Bíblia nos ensina que há uma forma de orar. E a Bíblia também nos diz que nós possuímos o Espírito Santo, que nos ajuda a orar. Por que ele nos ajuda? Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir, como pedir. O Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus que habita dentro de nós e nos ensina como orar. Mas existem diversos tipos de oração. E você vai aprender que existe a oração da fé, oração de petição, oração de intercessão, oração de consagração, adoração ou ação de graças e a oração em outras línguas. Na verdade, essas são algumas nomenclaturas para os diversos tipos de oração e como eles devem ser feitos. Mas, queridos, a mensagem da oração nada mais é todos esses tipos de oração, eles têm uma base. E essa base é conduzir eu e você, a mim e a você, a uma comunhão com Deus. Então, o motivo pelo qual nós oramos é ter comunhão com o Senhor. Então, em que pese nós pensarmos às vezes que oração é um período que nós tiramos, e eu vou tratar um pouquinho nessa noite que sim, nós precisamos tirar um tempo específico para orar, amém? Né? Nós sabemos que a oração em outras línguas, ela pode ser feita o tempo todo e você fica com a sua mente ali de forma infrutífera para as coisas racionais. Então você consegue fazer, trabalhar, estudar e orar em outras línguas. Mas esse tempo que você tira todos os dias, ele é estritamente necessário para a nossa caminhada cristã. Eu vou dar um exemplo bem fácil de você compreender. Eu sou casada, muitos aqui devem ser. Então, quando você... E nós somos a noiva de Cristo, amém? Então, você pode ali estar casado há 20, 30 anos, ou há 8, 10, como eu, mas ter tido pouquíssimos momentos de qualidade com o seu cônjuge. Talvez você compartilhe da vida diária com ele, mas você não se retira para ter um tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade não necessariamente tem que ser uma viagem. E aí eu vou equiparar a um momento que a igreja proporciona, uma conferência, algo específico. Não precisa. Na verdade, um tempo de qualidade tem que ser todos os dias. Um tempo de mesa que você tira. E com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade, não é diferente. Queridos, é estritamente necessário que, em primeiro lugar, na nossa agenda, tenhamos um tempo específico de oração. Você compreende isso? Se você não está fazendo isso, meu querido, comece hoje. Vou dar outro exemplo para que você possa entender o tamanho da importância desse tempo retirado para orar. Quantas vezes você deve ter lido a Bíblia e deve ter visto que Jesus se retirava para orar? Isso significava que ele não estava o tempo todo em comunhão com o Pai, então ele tinha que se retirar para ter comunhão com Deus? Não, mas era necessário se retirar para orar. Numa ocasião, Jesus até para a multidão, ele estava pregando, ele estava ministrando, precisavam, requisitavam ele, e ele para a multidão, para quê? Para se retirar para orar. Então, a oração nesse aspecto de se doar um tempo específico é estritamente necessário. E eu quero que você tenha essa consciência. Sabe, tempo é vida. E quando nós cantamos aqui, Senhor, eu te entrego a minha vida, ou no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e disse, olha, reina sobre a minha vida, você entregou o seu tempo a Ele. Então, se você não tem tido tempo para orar, você não tem que ter tempo para mais nada. Porque a conta não fecha. Amém? Mas hoje não é sobre esse tempo específico de oração que eu quero falar com vocês. Deus trouxe algo no meu coração sobre essa comunhão inseparável que é fruto de uma vida de oração. Como Jesus e como tantos outros, você vai ver, especialmente depois da vinda do Espírito Santo, o tempo todo havia uma comunhão. Então, não solicito a Deus para tomar decisões importantes. Não peço a Deus algo que preciso ou quero fazer, e aí eu preciso ter um tempo ali, me esforçar um pouco para ter um tempo com Deus. Não é sobre isso. É sobre uma comunhão tão intensa, que cada pequena decisão do seu dia, cada palavra que você disser, cada olhar seu, pensamento, precisa de alguma forma orar ao Senhor. Mas o que é oração? A palavra oração, ela é, essa palavra específica, ela é tida, essa palavrinha que eu vou falar para vocês, 127 vezes no Novo Testamento. É a mesma palavra que em Efésios 6:18, o apóstolo Paulo vai dizer, orai em todo tempo. E nós usamos muito e acertadamente essa passagem de orar o tempo todo para a oração em outras línguas, pelo motivo que eu já expliquei, porque você pode estar ali orando. Mas não se trata somente disso. Essa palavra é a palavra... vocês me perdoem que eu não falo grego, né? Mas eu vou falar do como se escreve, a pronúncia não deve ser essa. A palavra é proseuche. Essa palavra, ela é constituída de outras duas palavras. A palavra pros e a palavra euche. A palavra pros significa contato íntimo. A palavra euche, desejo e um voto ou um sacrifício. Então veja, 127 vezes no Novo Testamento, quando ia se referir a um tipo específico de oração, e esse de Efésios 6, que nós falamos tanto de orar o tempo todo, quando eu devo orar, Dani? O tempo todo, é isso que a Bíblia nos fala. É essa palavra que o apóstolo Paulo fala. No livro de Atos, as palavras que são usadas como oração, para representar oração, também é essa palavra. Quando eles estavam lá reunidos, orando, em conjunto, aguardando que o Espírito Santo descesse. Então, por que eu quis explicar isso para você? Olha, contato íntimo é pros e euche é um voto. Por quê? Porque na antiga aliança, quando uma pessoa ia orar, você entende que é a antiga aliança? Amém? Nós estamos na nova aliança. A nova aliança foi constituída por quem? Pelo sacrifício de Jesus. Então Jesus morreu por nós e por causa dele nós estamos numa nova aliança com superiores promessas. Mas o Antigo Testamento, a Antiga Aliança apontava para Jesus e para aquilo que nós hoje podemos experimentar. Mas na Antiga Aliança, quando alguém ia se aproximar, ia fazer uma oração, antes disso, antes dessa oração, ela erguia um altar. Para quê? Para sacrificar e também para oferecer um voto. É essa palavrinha, euche, de voto. Que voto era esse, Dani? Era um voto de uma lembrança. Quando Deus fizer aquilo que eu pedi, eu vou voltar aqui e vou sacrificar para agradecer. É a oração de ação de graças que nós vamos ver depois no Novo Testamento, na Nova Aliança. Por que estou falando tudo isso para você, querido? Na nova aliança, com superiores promessas, com algo que nós podemos usufruir o tempo todo, que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, esse voto que era feito hoje é a minha e a sua vida, rendida ao Senhor. Então é impossível dizer, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, se a sua vida não é uma vida de oração, se a sua vida não é uma vida tão rendida, que quando você acorda, o primeiro pensamento é, que roupa eu vou vestir, mas será que essa roupa, Senhor? Sabe, é uma conversa, é algo íntimo, e é um voto, porque eu não faço mais o que eu quero, eu faço aquilo que o meu pai quer que eu faça. Então, queridos, oração é aquele momento, sim, estritamente importante que eu introduzi com vocês. Mas se você só tiver esse momento e sair desse momento e seguir a sua vida tomando as suas decisões, de nada adianta. Só para exemplificar, eu queria dizer para vocês algo que eu ouvi alguém dizer, e eu não posso dar crédito porque eu não me recordo quem é, mas essa pessoa disse: você alguma vez viu Jesus ensinando os discípulos a pregarem? Ó, senta aqui, vou ensinar para você como que constrói uma mensagem. Primeiro você introduz, você faz isso. Olha, quando você quiser levar alguém à salvação, é isso, isso, isso que você tem que falar. Quando você... Não, mas Jesus ensinou a orar. De tudo que Jesus fez, os discípulos aprenderam de duas formas. Pelo exemplo, eles viam o que Jesus fazia, mas quando se tratou da oração, Jesus falou: vem aqui, eu vou ensinar vocês o quanto isso é importante. É assim que se ora. Então, querido, se você acha que oração é algo... Ai, que coisa chata essa ministração de oração. Eu queria uma ministração de fé, de nos... Né? Também gosto, queridos, mas não foi para isso que Deus me chamou. Ele me chamou para trazer uma base para você. Ele me chamou para dizer para você: olha, se a base não estiver boa, fé nenhuma vai funcionar. E aí nós seremos papagaios repetindo algo que alguém falou aqui em cima, ou um versículo isolado que eu li na Bíblia. Por quê? Porque eu não tenho intimidade. Quando eu não tenho intimidade, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não confio. Como eu vou usufruir de algo que alguém me oferece se eu sequer confio nessa pessoa? Sabe, queridos, quando você depende de uma instituição, quando você depende do seu intelecto, do seu estudo, quando você depende do teu dinheiro, quando você depende de N coisas, são essas coisas que vão providenciar algo para você. Mas quando a sua dependência está na oração, na vida rendida, devota ao Senhor, é Deus quem providencia as coisas para você. Então, a escolha é minha e é sua. Ou eu me preocupo, ou eu me desespero, ou eu dependo das coisas que estão acontecendo, ou eu olho para dentro de mim e falo: a minha parte é se render. A minha parte é me entregar ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos entrar na ministração propriamente dita agora como a oração de rendição. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ver aqui um texto muito conhecido, mas muito confundido também. Eu vou ler a partir do verso 1 para que você entenda aquilo que Deus trouxe ao meu coração. A Bíblia diz assim: dali 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. E diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa de Simão, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que, que nós vemos aqui? Faltavam quantos dias para Páscoa? 2 dias. O nardo foi derramado aonde? Na cabeça de Jesus. Agora pula para o verso 8. As pessoas ali no meio vão dizer: ah, podia ter vendido esse perfume dado aos pobres. Aí no verso 8 Jesus diz: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E eu estou aqui contando, cumprindo essa profecia. Agora você vai abrir no livro de João. Você vai entender. A gente vai chegar num bom lugar. No capítulo 12. São duas mulheres diferentes, duas ocasiões diferentes. E um porquê para isso, amém? A Bíblia vai dizer assim, 6 dias antes da Páscoa. Lá era quanto? 2 dias. Antes da Páscoa foi Jesus para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E aí a galera vai reclamar de novo, né? Judas aqui especificamente. Lá faltando 2 dias, já não era mais Judas falando, já se falava, porque não vem de dar aos pobres. Você vê que às vezes, querido, como é importante nós não sermos pedra de tropeço. Aquilo que foi falado 6 dias antes por Judas, 2 dias antes, estava contaminando as pessoas. Amém? Um adendo aqui, não tem nada a ver com a ministração. Mas olha só, às vezes a gente lê essas passagens de forma rápida e fala, nossa, é tudo repetido. Marcos, João, tudo se repete. Não, querida, a gente tem que ler a Bíblia com atenção, pensar nela, pensar, meu Deus, por que 6 dias? Por que 2 dias? Eu não sei você, mas eu leio a minha Bíblia assim. Eu fico tentando entender. E eu fui me aprofundar nisso. E eu entendi que para os judeus haviam unções específicas para tempos específicos. Então, isso estava lá no livro de Levíticos, nas ofertas sacrificiais. Quando Jesus é ungido nos pés, era uma oferta que apontava para Jesus como aquele que seria o sacrifício pelos nossos pecados, a expiação dos pecados. Mas quando Jesus é ungido na cabeça, apontava para ele como sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Veja que são coisas diferentes. Primeiro eu tenho alguém que me salva, depois eu tenho o meu advogado, que é aquele que intercede, o sumo sacerdote. Agora, querido, olha que coisa mais linda. Pouquíssimas pessoas na história foram ungidos nos pés e na cabeça. Você vê que há uma diferença? A unção dos pés, apesar da gente achar tão um ato de se render e de humilhação perante a outra pessoa, era muito comum. Quando você conhecia alguém e queria reconhecer aquela pessoa, honrar aquela pessoa, você ungia os pés. A cabeça era reservada para alguns reis, para alguns sacerdotes, a unção específica. Mas uma pessoa que era ungida nos pés e na cabeça, só alguns reis que reinavam em plenitude. O que é plenitude? É reinar sem que haja alguém que te desabone, que discorde de você. Um rei que é pleno, todos se submetem. E aí, nós lemos lá, nós pulamos para o verso 8, você lembra? E nós lemos que Jesus falou, todo mundo vai lembrar dessa mulher, que nem nome tinha naquele episódio específico, mas ele diz, todo mundo vai se lembrar dela, porque ela se antecipou em me ungir para a sepultura. Por quê? Por que será? Você já pensou nisso? Agora abre a tua Bíblia e a gente vai descobrir por quê. Abre a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Dani, o que, que tem a ver com oração? Calma, que a gente vai chegar lá. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E eu não vou ler o resto aqui, porque você é crente, você já sabe. O que, que vai acontecer? Elas vão lá, preocupado em embalsamar o corpo de Jesus, porque era algo específico que os judeus faziam, era algo comum dos judeus. Quando chegam lá, o corpo de Jesus não estava lá. Jesus diz, ei, não procurem entre os mortos aquele que vive. E aí ela reconhece Jesus, porque Jesus se apresenta na forma de um jardineiro, coisa que nunca tinha acontecido. E ela diz, Rabone, meu mestre ressuscitou, essa é a história. Mas era disso aqui que Jesus estava falando. Porque para ressuscitar, Jesus tinha que receber uma unção de rei. E aquela mulher, entendendo que ele já era rei, ungiu ele antecipadamente. Isso não é sensacional, gente? Ou é só da coisa da minha cabeça? Eu achei sensacional. Por quê? Porque essa mulher conseguiu enxergar Jesus como o rei que ele é. Agora, ele é um rei em sua plenitude. E o que é que isso tem a ver com a sua e com a minha vida de oração? Querido, enquanto ele for só um rei que expia os nossos pecados, que serve para lavar os meus pés, ou ele for um rei só de quando eu quero conversar com Deus para pedir perdão e eu preciso de um advogado, intercessor ou pedir alguma coisa, ele não tem plenitude na nossa vida. Agora, eu e você precisamos entender o nível que Jesus é. Ele é rei e ele voltará para recolher uma igreja que crê nele como rei. Não só como salvador, não só como intercessor, mas como rei que ele é. E a pergunta que eu te faço, todas as suas mais de não sei quantas mil decisões do teu dia a dia estão rendidas a esse rei? Será que ele tem reinado nas nossas vidas em plenitude? Ou as nossas orações são fracas, vazias e cheias de nós mesmos? Sabe, querido, eu vou compartilhar algo bem pessoal. Eu, muito tempo, orava uma oração ridícula. Por mais que eu me esforçasse, era uma oração, vou usar um termo da linguagem atual, mimizenta. Jesus, como eu estou sofrendo, meu Deus, como aconteceu tudo isso na minha vida, porque essa oração, assim, que tristeza de oração. E é um ponto que você e eu vivemos. Mas existe um nível, queridos, que nada mais importa. Sabe, existe um nível em Deus que a coisa está queimando e destruindo lá fora, mas o meu coração está tão rendido, tão entregue, tão reconhecendo Ele por quem Ele é, que não importa. Eu li um livrinho muito pequeno que nos foi emprestado, mas acho que eu li umas 20 vezes aquele livro. Cada pouco o Tiago falava, tem que devolver o livro. Falei, deixa eu ler mais uma vez. Me ensinou muito aquele livro. E tem uma frase específica naquele livro que fala, sabe, querido, é um lugar onde a opinião do outro não importa. E quanto a isso, até estava bem resolvida. Mas aí ele chega e fala assim, e nem mesmo a sua própria opinião. Esse é o lugar que Jesus quer nos encontrar. Sabe, às vezes nós estamos muito preocupados com o que vão pensar de nós ou com o que eu mesmo penso de mim. Ah, mas eu já deveria estar em tal lugar. Ah, mas eu já deveria ser isso, eu já deveria ser aquilo. Se você é como eu, uma pessoa que se cobra, misericórdia, uma mente barulhenta, porque você se cobre, você é que precisa ser melhor, e você tem que, se você correu 10, você tem que correr 15, se o fulano correu 20, eu tenho que correr 25, porque esse é um lugar de orgulho, de soberba. Mas um lugar de rendição, de quem reconhece Deus como Ele é, é esse lugar que essa mulher esteve aqui. De olhar para Ele e reconhecer que Ele era rei sobre a vida dela. E nós temos a opção de chegar atrasado, como Maria e os outros ali, e não ter ouvido de Jesus, olha, todo mundo vai lembrar de você, pelo que você fez. Nós temos essa opção, sempre haverá oportunidade para se render. Mas nós temos a opção de hoje tomar uma decisão e dizer, Pai, a minha vida é sua. Eu sou uma oferta agradável. Eu não sou um momento de oração. Você não me comprou por um pedaço. Você me comprou por inteiro. E o que quer que eu faça, onde quer que eu vá, o que quer que eu viva, vai ser para o louvor da tua glória. E sabe, se tiver que abandonar um pouquinho o meu plano, a minha reputação, está tudo bem, desde que eu cumpra aquilo que o Rei dos Reis me designou a fazer. Sabe, querido, uma vida de oração é isso. uma vida de oração. Uma outra passagem eu estava estudando e que saltou aos meus olhos foi Jesus quando chama os discípulos. Às vezes nós damos muita atenção àquilo que foi comissionado para os discípulos fazerem. Mas antes de dizer para os discípulos o que eles tinham que fazer, a Bíblia vai nos dizer que Jesus chamou os discípulos para estar com Ele e pregar o Evangelho. Primeiro Jesus chama para estar, para depois fazer alguma coisa. E esse estar não é de estar por um minuto, por um tempo. É de estado fixo. Essa palavra era usada no grego, e você vai estudar e você vai ver, ela era usada para dizer quando alguém não saía do lugar. Era um estado onde eu ficava fixo naquele lugar. Sabe que eu acho que a decepção de Jesus, como bem ministrou o pastor no domingo, sobre que os discípulos estavam lá e não aguentaram orar nada, era sobre isso. Não era sobre o quão bonito eles estavam orando, mas era o quão longe eles estavam. O quão longe daquilo que eles já tinham ensinado, já tinha sido falado. E sabe, querido, eu costumo dizer algo para o meu filho, você é indisculpável. E eu quero dizer isso para você hoje, você e eu somos indisculpáveis. Porque nós recebemos uma boa alimentação da palavra. Nós temos o rema aqui em Sinop. Nós temos recebido do Senhor e nós temos o Espírito Santo dentro. Aquilo que era um estado fixo ali com Jesus, eu tinha que me aproximar, eu tinha que estar com Ele. Agora nós temos o tempo todo. Sabe, enquanto você dirige o seu carro, pergunte para Deus, pergunte para Jesus, pergunte para o Espírito Santo. Você quer que eu vá onde eu estou indo? É a roupa que você quer que eu vista? É a decisão que você quer que eu tome? Eu devo ligar para essa pessoa? Eu devo esperar? Eu devo entrar nessa faculdade? Eu não devo? Ou decisões simples? Sabe, Deus pode te usar para as coisas mais aleatórias do mundo, mas vai tocar a vida de alguém. Outro dia, o Espírito Santo falou para eu comprar um queijo e dar para uma pessoa. Quem que compra um queijo e dá para uma pessoa, gente? Compra um chocolate, compra alguma coisa. Né? Eu falei, ai, Deus. Aí tentei negociar com Deus, falei, ai, mas eu nunca dei nada para essa pessoa, vou ficar com queijo. Que coisa mais... Aí fui lá, comprei e obedeci, né? A gente não discute. Não sei o que aconteceu, não sei, né? A pessoa diz que algo tocou ela, mas eu acho que não foi para ela, foi para mim. Foi, cara, se submeta ao que eu estou falando. Não é chocolate, não é livro, que são coisas que eu costumo dar. Não é sapato. É isso, é o queijo, vá lá, escolha e dê. Nós precisamos, a cada pequena decisão, você pode impactar o seu marido, mulher. Quando você, ao invés de fazer aquele almoço que você sempre faz, ou que você acha que ele gosta, fazer alguma coisa que o Espírito Santo mandou você fazer. Você pode impactar o seu filho, quando você aparecer de surpresa na escola dele, e falar, ah, vim te buscar. E aí, para completar, você fala, o Espírito Santo mandou. Ele vai guardar aquilo com tanto carinho, ele nunca mais vai esquecer. Eu nunca mais esqueci de uma situação, eu devia ter uns 11 anos, e eu olhei, meu pai estava sentado, ele raramente usava bermuda. E ele estava sentado assim, eu olhei o joelho dele e tinham duas marcas bem feias no joelho dele, assim, tipo marrom, né? Ele não era branco, ele era, já era marronzinho, mas estava mais marrom. Eu falei, mas estava de machucado, né? E eu falei, o que é isso? Por que você está com o joelho desse jeito? Ainda foi tirar um sarro, né? Daí ele falou assim, porque não é porque eu aprendi a orar de pé que eu não preciso ficar de joelho. Sabe, querido, nós devemos fazer essas coisas sem anular aquelas. Não é porque eu aprendi a oração da fé que eu não posso me ajoelhar e me render ao Senhor por completo. Aquilo me marcou tanto, tanto, que toda vez que eu pensava em algo, eu precisava me render, eu me ajoelhava. Não porque tem que ser de joelho, mas porque aquela posição de prostração me mostrava que Ele era rei sobre a minha vida. Queridos, Deus quer ser rei. Enquanto Ele não for um rei supremo, pleno, a nossa vida vai andar meia esquisita. Porque vamos ser salvos, mas não vamos desfrutar. Outra hora vamos estar desfrutando, mas não vai ser plenitude. Porque eu estou tomando outros reis. E sabe, às vezes nós atribuímos isso ao dinheiro, a outras coisas. Mas eu creio que eu estou falando para pessoas maduras aqui hoje. E talvez não seja sobre isso. Talvez seja sobre a sua própria opinião. Na minha opinião, eu não tinha que estar aqui. Na minha opinião, eu não tinha que estar ministrando hoje, não tinha que estar fazendo outra coisa na minha vida. Mas eu decidi largar isso. E você e eu precisamos todos os dias, porque se você não fizer isso todos os dias, em algum momento a gente se perde nas nossas opiniões, nos nossos pensamentos. Para finalizar, queridos, eu queria que você pensasse um pouco, sabe? Eu queria chamar o louvor e eu queria dedicar esse tempo que ainda nos resta para que possamos nos render ao Senhor. Eu sei que foi muita informação, né? Se você depois quer alguma coisa, tirar uma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicada, eu explico para você. Mas a mensagem de hoje é: queira ser como essa mulher que não teve o nome escrito, mas ela se antecipou em reconhecer Jesus como rei. Sabe, ele é rei. Ele não vai voltar como um cordeirinho mais não, querido. Ele vai voltará como um rei. Agora, quem serão os generais de Cristo? Eu serei. Eu decidi. Uma vida de oração, queridos, é tomar uma decisão de quem você vai ser. Não aqui, mas por toda a eternidade. E começa aqui. E começa aqui. Sabe, começa aqui a decisão de se entregar por inteiro. De ter o seu nome escrito. Não porque o seu nome é relevante, mas porque o nome dele é relevante. Fica de pé, querido. Nós não precisamos de música para se render ao Senhor. Você só precisa de um coração contrito e quebrantado. E se você não souber como orar, peça ao Espírito Santo. Ele te ajuda. Ele te ajuda a se render. Se renda a Ele nessa noite. Por mais cansado que você esteja, ou eu não sei como está sendo aí a tua semana, mas sabe, reconheça o rei que Ele é. Reconheça que Ele é rei sobre as circunstâncias que tem batido na tua porta. Reconheça, fala: Pai, eu vou parar de querer lutar as minhas guerras. Eu vou reconhecer que você é quem governa. É você quem manda na minha vida. É o Senhor quem manda em mim, nos meus, na minha casa. Faça a tua oração. Se entregue, se renda a Ele.